conversar com o Vacaria sobre esse assunto tão importante que hoje está cada vez mais prevalente, a obesidade, né?
Exatamente.
Gratidão.
Gratidão nossa. Gratidão, tudo bem?
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a toda a população do Vacaria.
Exatamente, eu estou formada há 10 anos, iniciei os meus estudos em Passo Fundo, na UPF, depois senti necessidade de expandir com a pesquisa e entrei então para a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu concluí então os meus estudos em 2015. Depois tive formações de pós-graduação em saúde da mulher, né, e agora me formei então em materno-infantil. E fitoterapia, que faz parte das PICs, que são práticas integrativas em saúde dentro do SUS, validadas para tratamento. Então, aqui em Vacaria, né, eu tive essa atuação mais em saúde pública, somos 14 unidades de saúde, será 15 agora, né? Então, há um ano e meio nós viemos fazendo esse trabalho, de atendimento ao público, né, que é importantíssimo dentro de Vacaria.
Mas no coisa aí.
Então, certo, nós fazemos parte da equipe Multisus, o antigo NASF, tá? Nós somos compostos aí de psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, né, educador físico. Desenvolvemos outras ações além do atendimento individual dentro da unidade de saúde, que geralmente o médico encaminha para nós, para que nós façamos esse atendimento, tá? E nós atendemos então na área de comorbidades também, né? Diabetes, pressão alta, obesidade, né? Hipotireoidismo, enfim, outras comorbidades aí para ajustar este acompanhamento, porque o médico é a porta de entrada, né? É o tratamento ali com medicações, remediando a doença. Porém, nós, profissionais multi, né? A gente tem o papel de fazer a promoção da saúde. E evitar as doenças que estão cada vez mais prevalentes.
Exatamente. Temos 70.
Atualmente, na lista, nós temos 71 integrantes deste grupo de bariátrica que ocorre em Vacaria, em parceria com Caxias do Sul. Há exigências e critérios, né? O médico passa para a gente, esse paciente é encaminhado, avaliado, né? Através do IMC, que seria o Índice de Massa Corporal, tá? É extremamente importante que nós, né, tenhamos conhecimento de onde nós estamos classificados dentro de uma questão de saúde ou doença, né? O índice de massa corporal a gente pode calcular pelo nosso peso dividido pela nossa altura ao quadrado, tá? Para tu teres uma ideia, então, pacientes acima de 40, 45, 50 de IMC com comorbidades, né, que são as doenças, diabetes, hipertensão, apneia do sono, depressão, enfim, entre outras da lista, vão ser avaliados, né, dentro do seu histórico, dentro do SUS. E serão então encaminhados para fazer acompanhamento obrigatório desses encontros mensais que ocorrem em Vacaria, né, dentro desse grupo de bariátrica. E aí então nós vamos encaminhando as fichas conforme o paciente se mantém, tem essa adesão à dieta, atividade física, psicólogo, né, e tem esse amparo e se demonstra atuante aí na sua própria, no seu próprio autocuidado, né? Tem essa dimensão, essa consciência de que vá conseguir praticar a longo prazo as orientações que lhe são passadas, não somente como questão temporária, passageira, mas que ele conseguiu entender então que a saúde e autocuidado faz parte do, não é se der eu vou, mas inclusive da minha rotina de vida diária. Exatamente, nós já temos obesidade mórbida, né, gravíssima em crianças de 5 anos de idade hoje.
O que está acontecendo?
Uma transição nutricional e de rotina e estilo de vida, tá? Eu vou te falar o seguinte, o aumento da produção de alimentos industrializados hoje, tá? Tá em grande escala. Ou seja, nós não comemos mais alimentos de verdade, in natura, aquele que vem do chão, aquele que eu tenho que lavar, aquele que eu tenho que separar. Eu estou comendo, abrindo e fechando o pacote. Eu estou comprando coisas pré-prontas, preparadas ou ainda mais, né? Agora, com essa questão de cidades grandes, né, atuação na área do trabalho, migração do campo para a cidade, e tudo isso, todo esse contexto tem nos favorecido, se a palavra é essa, né, que favorecer é positivo. Nós temos que entender que, apesar das mudanças que ocorram na nossa vida, a gente precisa manter a nossa saúde e não justificar e continuar comprando produtos prontos ou comendo fora. Né? O comer fora, ele precisa ser melhor trabalhado dentro do contexto aqui da cidade também, enfim, que a gente precisa, né, ofertar alimentos mais saudáveis para as pessoas que não podem preparar em casa. Né? Então, a gente precisa reaprender, reorganizar a nossa rotina para que a gente consiga dar conta conosco, de nós mesmos. Né? O básico é sol, atividade física, sono de qualidade e alimentação, que é o nosso combustível. Não é só mais o combustível, hoje ele já é o problema de saúde, né? Dependendo do que eu coloco para dentro, ele me causa uma doença. Ele me causa maior frequência de uso de medicamentos. Eu vou remediar esta doença e não vou tratar a causa base. Então, é extremamente importante que o ouvinte, né, entenda a importância do investimento na sua própria saúde hoje, para melhorar a sua produtividade no trabalho, né, para conseguir manter as suas funções de rotina e de vida saudável.
E a questão?
A questão emocional é totalmente ligada, né? Até na cirurgia bariátrica, um dos critérios que nós temos é, assim, se o paciente se demonstra emocionalmente estável, né, ele recebe um laudo da psicóloga, para que consiga manter. Cirurgia bariátrica é um desafio, né? Porém, é uma grande resolução das comorbidades. Às vezes, o paciente já é diabético há mais de 10 anos, 20 anos diabético, não resolve com medicação, já não tem mais o que fazer. Então, não tem realmente como resolver. E a cirurgia bariátrica vem como um tratamento realmente da obesidade e das comorbidades. Então, é importante que esse paciente saiba utilizar desse novo tratamento, né, para que a gente consiga aproveitar de forma integral, né? Então, assim, a saúde emocional, alimentação comportamental, os hábitos e rotina de estilo de vida estão relacionadas, né, com a nossa emoção, a saúde das nossas emoções, que a gente saiba reconhecer os gatilhos que nos levam a uma compulsão alimentar, os gatilhos que nos levam à insônia. Muitas vezes nós transferimos emoções para a comida. É extremamente importante isso, que a gente se mantenha estável, autoconsciente. E identifique, não se culpe. Eu vejo muita relação de culpa com comida.
Como assim?
A pessoa come muito e depois se sente extremamente culpada. E aquele mecanismo de cíclico, né? Vira um ciclo de autopunição. E muitas vezes nós temos, então, associadas aí à obesidade, os transtornos, né, que seria bulimia, né, vigorexia e a própria compulsão alimentar desenfreada. Né? Então, a gente precisa realmente de um apoio e um amparo psicológico para esses pacientes. Um dos apelos que nós fazemos hoje para o grupo de bariátrica de Vacaria é que esse grupo vire um setor, né, para que a gente consiga ter médico cuidando dessa área, não só o nutricionista, né, clínico, mas um psicólogo específico para esse grupo, porque esse grupo ele tem um histórico, ele já traz, né, acontecimentos, traumas que devem ser trabalhados desde a infância. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma estrutura adequada de equipe multiprofissional para abraçar esse setor.
com os pacientes.
Pré-cirúrgico, pós-cirúrgico,
vale.
Isso
então,
aí.
Antes...
Então, vou contar uma historinha para você. Em 2023, em outubro, quando eu entrei no SUS para suprir uma vaga temporária, identifiquei 790 encaminhamentos parados, tá, aguardando nutricionista dentre os grupos de risco. Idosos, gestantes, né? Então, visto essa necessidade, 14 unidades de saúde, mais a rede Bem Cuidar, mais a bariátrica, que é um setor, e mais as ações que nós fazemos nos postos, que a gente precisa iniciar os grupos, né? Implantar os grupos de emagrecimento, grupos de diabetes, hipertensão, né? A gente precisa ter acesso ao posto, né, provendo, né, esses programas que a gente precisa. Então, eu trouxe até a Secretaria de Saúde essa necessidade de mais uma nutricionista para que nós possamos fazer um trabalho mais qualitativo de acompanhamento do paciente e não somente aquelas orientações gerais e que a gente perde, né? O paciente não tem adesão ao tratamento, a gente quer ver o resultado, a gente quer acompanhar e a gente quer entregar o serviço feito. Então, nós estamos atuando, eu e a Bruna Melotto Capelesso, tá? Nas unidades, dividimos aí em 7 e 7, né? E as ações do programa de saúde na escola, ela realiza nas escolas para promoção de saúde e prevenção da obesidade infantil. E agora nós estamos atuando em 2 nutricionistas, isso é muito importante falar, tá? Para que o município compreenda que hoje o andamento atualizado desse serviço que nós estamos fazendo, ele ocorre sim com 2 nutricionistas.
Que bom!
Olha, o homem ainda, nós estamos incentivando que busque as unidades de saúde, o autocuidado. É extremamente importante que o homem entenda e compreenda que ele precisa buscar o médico não só quando tem algum problema, mas para revisão de saúde em geral. E muitos homens aí produzem, né, bastante trabalho braçal, pomar, maçã, lavoura. Aqui em Vacaria nós temos homens que precisam muito dessa atenção, orientação, direcionamento, tanto psicológico, esse amparo, e também nutricional, para que ele consiga ter o suporte, o combustível, a gasolina para esse carro andar, né, através da nutrição, e ele precisa reconhecer que ele merece isso também, né? Trabalhar demais...
E a senhora, né, coloca muito bem no... Né?
É da natureza, né, maravilhosa do homem, a questão da ação, né, do agir, do entregar, do resultado, mas extremamente importante que esse homem também tenha esse amparo da parada, né? Não é culpa parar, né? Buscar cuidar da sua saúde, ir até um médico, verificar seus exames. É importante que esse homem entenda que a nutrição não é algo fútil, né? Não é superficial, e não se preocupar como acontece, né? Agora vou dar um exemplo bem rápido aqui, os atletas de finais de semana, né? Não pratica nada de atividade física durante a semana, vai jogar aquele futebolzinho, faz já uma lesão que te deixa sem trabalhar aí 14 dias, às vezes 10 dias, né? Não pode mais jogar. Vai para a cirurgia, né? Então, assim, vamos pensar um pouco mais a longo prazo em como eu posso cuidar da minha saúde de forma contínua, sem gerar essas intercorrências aí.
Como que eu faço isso?
Exatamente. A gente precisa olhar para a nossa vida como uma questão macro. Tá? A gente tem que dar conta não somente de um trabalho ótimo e perfeito que a gente faz, mas também do nosso cuidado com a nossa própria manutenção. Né? Exatamente, porque tu vai ter um trabalho muito bem feito por um curto período de prazo e o restante você vai estar cuidando da tua doença, né? Comprando medicações muitas vezes, né? Então é importante que esse homem entenda também o papel da mulher e do contexto familiar, né? Se esse homem é acompanhado, nós temos aí duas naturezas que se ajudam, né? A mulher, ela tem aquela visão a longo prazo, um planejamento, uma organização da rotina, da estrutura familiar, e que ambos se ajudem nesse contexto de saúde da família, né? Para que esse bebê, essa criança, cresça já com essa educação que vem de casa, que é aprender a ver os pais fazendo isso. Porque depois essa criança, eu atendo lá no consultório, ela fica me perguntando por que ela tem que comer brócolis, se ela não vê os pais comerem. Né? Então, como é que eu vou dar na selva para um leãozinho? Ele vai imitar a mãe, né? Se o leãozinho não vê a mãe comendo determinado tipo de caça ou de alimento, ele vai achar que aquilo é veneno, que é danoso à saúde. Então, a gente precisa começar a aprender a se manter para que o nosso exemplo seja o tratamento da criança com obesidade hoje.
Isso, Vladimir. Nós sempre dissemos assim que a gente opera a barriga, não a cabeça. Então, eu vou ser um paciente obeso o resto da vida. Então, eu vou precisar do acompanhamento o restante da minha vida. Então, eu tenho que saber que quando eu acordar cedo, primeiro dormir bem, o meu café da manhã, o que eu estou tendo de café da manhã, qual é a minha alimentação, se eu estou me alimentando durante o dia, se eu estou tomando água. No almoço, o que, é que eu estou comendo? À tarde, eu tenho o lanche da tarde, o lanche antes da janta, a minha janta, e depois, quantas refeições eu tenho durante o dia? E como a doutora Paola falou, se eu sou atleta só no final de semana, não adianta eu correr, jogar uma bola e depois tomar uma dúzia de cerveja. Então, a alimentação é muito importante, o acompanhamento, tanto psicológico, o nutricional, e a gente tem que saber, a gente vai ter combustível o restante da vida. Eu tenho que pensar comigo assim, como que eu quero viver hoje e como que vai ser a minha velhice, que eu digo assim, sim, como que eu vou ser com meus 80, 90 anos, eu quero estar numa cama ou eu quero caminhar, eu quero ser meu próprio dono de eu, ou eu vou depender de pessoas para me ajudarem? É isso que eu tenho que pensar, como que vai ser a minha idade depois, assim, idoso, como que eu vou ser idoso daqui? Eu quero estar numa cama ou eu quero estar fazendo as coisas que eu faço durante o dia? Então, eu tenho que pensar a longo prazo. Como que eu quero fazer a minha vida a longo prazo? Se eu quero pegar e depender dos outros, eu quero andar com minhas próprias pernas.
Exatamente. Agora, puxando esse gatilho, né, que o Ronaldo falou, é importante que a gente use a assistência em saúde quando realmente a gente está com problemas, mas que a gente precisa aprender a contornar a nossa própria saúde antes em casa. Quanto mais remédio a gente tomar, mais a gente depender de medicações, mais problemas futuros nós vamos ter, né? Os remédios, eles têm efeitos colaterais, eles não são perfeitos, né? Eles vão agir de uma forma emergencial, mas não é algo que a gente precise tornar crônico a maioria das doenças que nós temos hoje. Obesidade, né? Diabetes, pressão alta, até o próprio hipotireoidismo já está sendo associado pela alimentação que nós viemos, né? A falta de nutrientes é extremamente ligada com a produção de tiroxina, que é o hormônio que a gente tanto está tomando agora. A prevalência de hipotireoidismo está alta. Esse hipotireoidismo está associado com peso elevado também, né? Porque a redução do metabolismo, ele começa a trabalhar numa velocidade mais baixa. Então, a gente precisa entender que nós não temos que dar para o corpo o que nós queremos apenas, e sim o que nós precisamos e queremos para nós estabelecer esse equilíbrio sensato da alimentação, das escolhas alimentares. E o que nós precisamos parar de ser a nação dopamina, né? A gente tem que começar a se conscientizar que, às vezes, nós transferimos algo que nós fazemos ruins ou forçados, né? Para cumprir um protocolo e depois a gente compensa na comida, né? A gente vai procurando alimentos cada vez mais prazerosos, que vão dando para a gente aquela sensação de prazer imediato, sem consciência e sem responsabilidade das consequências que isso custa. Qual o custo para mim, né? E aprender a ressignificar esse prazer que não é imediato, prazer a longo prazo, que é aquele que a gente sente o benefício dentro de uma atividade física que nós estamos realizando e lá, uma hora depois, duas horas depois, a gente vai ver, nossa, como o meu humor mudou, eu estava com sono, como eu estou mais disposto, né? Então, a gente tem que aprender, né? É uma questão de aprendizado mesmo, né? A entender o que nos faz bem, o que nós podemos abrir como uma questão de um prazerzinho imediato ali da hora, mas não ser, né, para sempre, todo dia, toda hora, que a gente merece, né? Eu ouço muito, mas eu mereço uma pizza no final de semana, né? A sua dieta tem o dia do lixo, né? Então, o que que acontece? A gente precisa quebrar alguns paradigmas, tá? E algumas crenças em relação à dieta, à nutrição. A nutrição é muito mais que isso. A nutrição não é só imagem corporal. É, a nutrição é um contexto familiar, é dentro da gestação, a gente já faz uma programação metabólica desse feto que vai vir. Imagina que está um feto ali dentro, né, do líquido amniótico que a mãe come, já tem estudos científicos dizendo que passa o sabor e esse feto vai vir a ser formado com o que é passado de nutrientes. Muitos erros, né, do metabolismo e muitos erros genéticos, inclusive várias doenças estão mais prevalentes que... nós não tínhamos antes, né? Os transtornos, o TEA, o autismo, estão cada vez mais relacionados com a programação metabólica fetal dessa gestante, né? Desse pai, né? Dessa união desse espermatozoide, formação dentro desse corpo. Então, a gente precisa ter, né, uma preocupação maior para além, né, do que nós estamos gerando. E uma coisa importante que eu queria apelar aqui, as meninas estão menstruando cada vez mais novas, né? Com 9 anos de idade, aparecendo muito síndrome do ovário policístico, endometriose, adenomiose, problemas de ciclo de menstrual irregular. Então, a gente precisa tratar isso de forma mais atenta, porque a gente está gerando crianças, né, com certas dificuldades. E isso deve ser avaliado na própria mãe e no próprio pai, e como eles têm levado o seu estilo de vida e rotina alimentar. Muito. Procurar fontes, procurem aí na internet, fontes de proteína na alimentação. Aumentar o consumo de leguminosas, a carne, gente, a proteína, os ovos, a gente precisa aumentar a porção dela em relação às outras coisas que nós comemos, principalmente no almoço, eu observo, muita polenta, massa, quirera, né, batata e pouca proteína. Nós somos feitos de proteína, nossos cabelos, pele, tudo, todas as nossas funções, é importante ter proteína em todas as refeições. Café da manhã, às vezes, eu vejo passar batido, né, aquele pãozinho com chimia, tudo vai virar açúcar, né? E nada de ovinho mexido, nada de, né, de uma proteína que a gente possa suprir esse organismo. E à noite, um erro muito comum é retirar a janta e inserir café para emagrecer. Gente, não é o ideal. O ideal é que a gente revise nosso dia alimentar, como nós estamos levando, se a gente supriu a quantidade de nutrientes importantes, você perde a chance de estar consumindo algo nutritivo à noite e colocando algo que não vai, né, o organismo não vai estar utilizando, ele vai acumular. Então, tente colocar uma proteína em cada refeição que você for comer. Harmonia, Nutrição e Saúde, né? Já aí há 4 anos que eu fundei a Harmonia em Saúde Integrativa e Funcional, que integra uma equipe multi, eu encaminho para vários profissionais aqui em Vacaria para fazer esse amparo. Tanto fisiopélvica quanto auriculoterapia, acupuntura, médico, enfim, eu tenho esse hábito de trabalhar em equipe multi. Gosto de envolver outros profissionais para tratar de um mesmo paciente. Obrigado. Gratidão, muito obrigada e saúde a todos.
Valeu. Obrigado, Vladimir. Obrigado a todos. E estamos juntos para frente que se anda, né, Vladimir?
Exatamente.